Deus abençoe essa igreja. Meus irmãos, que saudade, que alegria poder entrar aqui depois de quase 30 anos, né? E rever os irmãos nos abraçando, sorrindo para a gente, aquele carinho, a gente se sente muito bem acolhido. Essa igreja é a nossa casa, né? Estou muito feliz e muito honrado, pastor, com esse privilégio aqui de estar trazendo uma porção da palavra de Deus para a igreja. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. O Senhor tem nos abençoado. No ano passado, eu passei por uma enfermidade, no meio do ano passado, fui acometido, fiquei internado alguns dias, mas Deus fez o que Ele sempre faz, né? Deus curou, me restaurou. Ao longo desse restante do ano, eu fui investigando a doença, o problema, uma pancreatite, e foi constatada que eu tinha lama biliar na vesícula. Então, isso tinha indicação cirúrgica, e em fevereiro agora, eu fiz lama biliar. Eu fiz a extração, né, agora em fevereiro, fiquei um tempinho de repouso, mas agora já estou voltando ativa, força total. E aí o pastor fez um contato comigo e não dá para a gente não falar que Jesus é bom, né, irmãos? Não dá para falar que Jesus cura, não dá para não falar que Jesus batiza, que salva e que Ele vai fazer isso aqui hoje, amém, irmãos? Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado de um livro maravilhoso, livro de Jó, capítulo 3, verso 11 ao verso 19. Esse livro é maravilhoso, fala do sofrimento humano, né? Por que sofremos, não é isso? É Jó, capítulo 3, do 11 ao 19, que diz assim: Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura, 17, na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. 19. Ali estão os importantes e humildes, e os escravos ficam livres de seus donos. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, Senhor, faz aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, Senhor, que é sondar, que é transformar os corações, Senhor, que é transformar vidas, Senhor. Sim, pela Tua misericórdia, usa, Senhor querido, a minha vida nesse momento para que a Tua graça possa estar, Senhor, e atingir os corações que estão precisados nesse momento. Eu te peço, Senhor querido, abençoa, Senhor querido, a Tua santa palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jó é um livro que, na verdade, é a história de Jó. Ela se confunde um pouco com a nossa biografia, de certo modo. Porque Jó, ele era uma pessoa íntegra, reta, não se desviava para a direita nem para a esquerda, né? E faltou um aí. Reto, temente a Deus. Ele era temente a Deus também. Então, é íntegro, reto, temente a Deus e não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. De certo modo, nós, como cristãos, nós precisamos ser íntegros, ter inteireza. Eu preciso ser o Adonias aqui, no meu trabalho, na escola, na rua, com meus amigos. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser reto, ter retidão. Eu preciso me desviar do mal, porque o mal ele está perseguindo a gente o tempo todo, né? E, assim como Jó, que passou por experiências dolorosas, nós também passamos por experiências dolorosas. Você veja que as doenças, acabei de citar aqui uma experiência comigo. As doenças vêm, o desemprego vem, a decepção vem, a traição vem, os problemas vêm e a depressão também vem. Então, diante disso, por isso que eu falei, o que Jó passou, muito que parece um pouco com o nosso sofrimento, de alguma forma. Não na intensidade que ele sofreu. O que eu quis dizer é que o dia mau chega para todos. Concorda, irmão? No mês de setembro, existe o que é chamado de Setembro Amarelo. Existe uma campanha de prevenção e combate ao suicídio. Todo mês de setembro. Esse assunto é pouco falado na igreja. É pouco falado nas nossas igrejas como um todo, né? Mas é importante falar sobre isso. E antes de começar a falar aqui, eu vou ler uns dados para contextualizar a igreja. Meus irmãos, mais de 1 milhão de pessoas tiram a vida ao redor do mundo todos os anos. Olha essa conta. Quem sabia disso aqui? Mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Mais de 50% das doenças que existem são as chamadas doenças psicossomáticas, aquelas que começam na mente e o corpo acaba se contaminando e fica doente mesmo. Você sabia que a juventude brasileira é a juventude que mais se mata na América Latina? Só perde para a Venezuela. O Brasil está em 10º lugar no ranking de suicídio no mundo. Entre jovens, detalhes. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil está no topo do ranking quando o assunto é nível de ansiedade. O que isso significa, essa última frase? Que se está no topo do mundo, o Brasil, a população brasileira é a população mais ansiosa que existe, irmãos. E isso a gente pode comprovar. Se você olhou no espelho de manhã, provavelmente, ou de manhã, ou de tarde, ou até, né, você vai ver um ansioso ali. Né? Vamos para dados importantes, antes de começar a palavra aqui. Depressão, considerado o mal do século. Antes, quando ela foi considerada o mal do século, haviam 35 milhões de pessoas com depressão ao redor do mundo. Quando foi estabelecida, a depressão é o mal do século. E hoje, existem 350 milhões de pessoas com depressão ao redor do mundo. Olha só, do início do século até agora. Na pandemia, 45% dos brasileiros se sentiam deprimidos e mais de 50% ansiosos. Isso na pandemia. Isso já sofreu um incremento de 25%. Em janeiro do ano passado, um grande instituto de São Paulo fez uma pesquisa que constatou que a saúde emocional do brasileiro piorou 56% no período da pandemia. Vai guardando isso aí. E aí? Sabe o que a gente precisa diante disso? Ter calma, se se acalmar, se conscientizar, porque se a gente não entender isso que eu falei para vocês aqui, se a gente não entender isso aí, a gente não vai ter paciência com as pessoas que sofrem desses problemas todos, que são muitas. Isso é dentro e fora da igreja, irmãos. Então, a gente precisa entender isso. Então, o pastor não combinou nada comigo, mas eu estou trazendo essa palavra, ele falou que é tema livre. Eu estou trazendo essa palavra que Deus colocou no meu coração. A gente precisa entender isso. Se esse é um problema tão real dentro e fora das igrejas, por que que a gente fala pouco, então? Né? Quando a gente não tem um conhecimento, o que que a gente faz? Espiritualiza. A gente fala que a pessoa que está com depressão, ela está com falta de fé. Falta de Deus, precisa orar, precisa ir para a vigília, e a pessoa está com uma enfermidade, ela está doente. Vamos para a Bíblia. Moisés. Moisés é o gago que foi chamado por Deus. Deus apareceu para ele na sarça ardente. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. As 10 pragas. Ele passou por um período também de depressão. Moisés, irmãos, Moisés, que tanto falei aqui agora, que tanto teve intimidade com Deus, que tanto conversou com Deus, teve depressão. Davi, se você olhar o Salmo 51, você vê que ele esteve em depressão. Ele ali queria a própria morte. Davi, irmãos, considerado o homem segundo o coração de Deus. Jó, acabamos de ler aqui. Eu sei que a leitura foi chocante,